A gente conversa agora aqui na Band News FM com o procurador da República em Linhares, no norte do estado, Paulo Henrique Trazzi, né, representante do Ministério Público Federal, que vai falar com a gente a respeito dos 4 anos do rompimento da barragem da Samarco e Mariana, as implicações aqui no Espírito Santo. Bom, procurador, queria primeiramente agradecer a sua atenção e perguntar para o senhor, né, o que a população muito espera, né, aguarda, é algum tipo de ação que vise até punições ou para os culpados e também indenização para a população atingida. Queria saber em que pé estão alguns trabalhos como indenizações a pessoas atingidas e o que o Ministério Público Federal tem feito para auxiliar a população nesse caso aí de Mariana, que atingiu muito o Rio Doce aqui no Espírito Santo.
Bom, primeiramente eu queria cumprimentar todos os ouvintes, agradecer esse espaço que é tão importante para que a gente possa divulgar o que está sendo feito, o que está acontecendo. Afinal de contas, já são 4 anos do rompimento da barragem e a imprensa, às vezes, né, começa a perder o fôlego nesse tema. Às vezes a população acaba não tendo ciência do que está acontecendo, mas o trabalho continua. O Ministério Público Federal continua se esforçando muito em coordenação com outras instituições de justiça, como a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, Defensoria Pública de Minas, Defensoria Pública da União e Ministérios Públicos Estaduais, né, tanto do Espírito Santo como de Minas Gerais, com esse objetivo de garantir os direitos dos atingidos. A reparação no aspecto ambiental, a recuperação de vida das pessoas e também essa parte de indenização e do cartão emergencial. Infelizmente, após 4 anos, nós ainda temos problemas relativos a cadastro, a auxílio financeiro emergencial e a indenizações que até hoje não foram pagos. Ou seja, nós estamos tratando de questões emergenciais ainda hoje. Ou seja, gera muito problema, porque a gente não consegue avançar para questões estruturais. Um trabalho que a gente está aqui com a expectativa de finalizar nas próximas semanas é a indenização dos camaroeiros, do pessoal que é da Enseada do Ceará, mas...
Aqui de Vitória pesca mesmo, né?
Isso, em Vitória, mas eles vão à Foz do Rio Doce para pescar o camarão. E a gente conseguiu fazer um trabalho muito interessante de conversa com a Fundação Renova e, a partir daí, estabelecer uma matriz de danos, quem são realmente aquelas pessoas que estavam na atividade e que merecem essa reparação.
Agora, eu queria até que o senhor falasse um pouquinho de como é que foi esse trabalho desde o início. Houve uma certa dificuldade, ainda há, principalmente para que haja o reconhecimento legal de algumas pessoas atingidas, né? Porque não necessariamente aquela pessoa tinha uma ligação direta com a atividade desempenhada no Rio Doce, mas tudo era uma reação em cadeia, né? Pessoas que lidavam com turismo, com artesanato, não só a pesca, são muitas as categorias de pessoas que acabaram sendo atingidas, perderam sua atividade financeira depois da chegada da lama. Há ainda uma certa dificuldade para o reconhecimento de muitas categorias, né? E como é que é feito esse processo? Como vocês tentam atuar aí em benefício da população?
Pois é. Um desastre dessa magnitude gera uma complexidade de danos. O senhor mencionou a questão de categorias que tiveram renda afetada. Outras pessoas tiveram o seu modo de vida afetado. Às vezes o seu lazer, uma questão de saúde. Mas focando na questão da renda, existe sim muita dificuldade de reconhecer categorias. Os artesãos têm muita dificuldade de ser reconhecidos, porque se as pessoas não frequentam mais os lugares, por conta do risco de contaminação e da incerteza da qualidade da água e do peixe, o artesão não tem mais para quem vender. Os surfistas lá de Regência sofrem bastante, têm dificuldade de reconhecimento, afinal de contas não podem mais surfar como antes, não podem mais treinar para competições, não podem ter mais seu modo de vida, não tem mais as aulas que davam, né, para as pessoas que queriam praticar o esporte, etc. Mesmo aquelas categorias que são reconhecidas por natureza, alguns grupos têm dificuldade por uma questão documental, que é o caso do pescador de fato, pescador de subsistência ou pescador profissional que não tinha um registro de pesca, muitas vezes por culpa do próprio Estado brasileiro. Por uma morosidade ou dificuldade administrativa, ele deu entrada ao registro, mas não tinha resposta ainda. E aí, com essa questão, tem uma dificuldade de comprovação perante a Fundação Renova. Agora, quanto a isso, nós estamos intensamente trabalhando. O resultado positivo com os camaroeiros é um exemplo disso. Nós tínhamos muitas dificuldades documentais em relação a alguns grupos dos camaroeiros e nós conseguimos superar na conversa com a Renova. A gente entende que o diálogo com a Fundação Renova tem amadurecido, ainda falta amadurecer muito, mas a gente tem a expectativa de ir melhorando para resolver essas questões da melhor maneira possível.
Agora, como que a população desses municípios, ali região norte, noroeste do estado, pode fazer também para ser contemplada e até buscar o auxílio aí do Ministério Público Federal nesses trabalhos, numa busca por um reconhecimento ou indenização, procurador?
Podem buscar as instituições de justiça, podem buscar a Fundação Renova, nós estamos à disposição, nós já temos contato com as lideranças dessas comunidades. Nós, com a Defensoria Pública do Espírito Santo, estivemos recentemente em São Mateus e Itaúnas, mês passado. A gente esteve agora, pela manhã, numa manifestação aqui em Linhares, em que tinha representantes de todas as áreas do Espírito Santo, até algumas de Minas Gerais, fazendo uma manifestação para reconhecer seus direitos. A gente esteve lá presente com eles. As pessoas têm que buscar, têm que se mobilizar. E o nosso objetivo é trabalhar de maneira coletiva, para que o indivíduo se aproveite das medidas coletivas. Então, se a gente conhece reconhecer uma região ou uma atividade como atingida, aquela pessoa que faz parte da região ou da atividade vai ser diretamente beneficiada com isso.
E agora, vamos falar um pouquinho mais, lembrando que a gente está conversando aqui com o Procurador da República em Linhares, o Paulo Henrique Traz, a respeito desses 4 anos da tragédia de Mariana, né, e todos os seus impactos aqui no Espírito Santo. Vou falar um pouquinho mais sobre os aspectos legais, procurador. Em que pé que estão aí algumas questões que já chegaram até a justiça, como a questão relativa a executivos da mineradora Samarco, qualquer tipo de punição? Em que pé que estão essas situações aí na justiça?
Bom, há várias ações judiciais em curso.
Uhum.
Essa que o senhor perguntou especificamente tem a ver com ação criminal.
Exatamente.
O Ministério Público Federal denunciou vários executivos da Samarco e também da empresa de engenharia que forneceu o laudo da barragem, também denunciou a própria Samarco e essa empresa de engenharia por diversos crimes. Dentre eles, alguns dos executivos respondiam por homicídio doloso. Porém, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região tirou essa imputação, entendeu que não era o caso de homicídio doloso. E também retirou da ação penal alguns dos executivos. São decisões que nos frustraram muito. Mas nós estamos buscando a melhor forma possível essa punição. Mas após 4 anos, tão pouco da ação penal ter andado, e na verdade ter retirado imputações e retirado pessoas como réus, é muito decepcionante. E nós entendemos que uma punição adequada, eficiente nesse caso, gera uma coisa que o direito penal chama de prevenção geral.
Uhum.
Uma punição adequada faria com que as empresas em geral tomassem mais cuidado com a questão da segurança. Porque não há dúvidas que houve falhas graves de segurança no rompimento da barragem de Mariana, assim como em Brumadinho. A falta de punição deixa outras empresas, e essas próprias empresas que causaram esses desastres, mais tranquilas para continuar agindo dessa forma. Então a gente fica com muito mais dificuldade de implementar medidas preventivas de segurança, porque ninguém quer mais rompimento. A gente quer evitar essa situação.
Não, o senhor acredita que há uma certa morosidade da justiça para resolver essa situação?
Do sistema de justiça como um todo.
Uhum.
Falta morosidade, falta morosidade, não. Tem muita morosidade e falta eficiência. E com base nisso, dá uma sensação de impunidade muito grande, um sentimento até de revolta por uhum. parte daquelas pessoas que estão sofrendo. E no final das contas, a sensação que a gente vai acabar esperando novos rompimentos. E aí vai ficar só lamentando o desastre, ao invés de se prevenir e evitá-los.
Agora, só para a gente finalizar, a gente está conversando aqui com o procurador da República em Linhares, Paulo Henrique Trazzi. Doutor Paulo Henrique, queria que o senhor fizesse assim, agora para a gente encerrar essa entrevista, de uma forma geral, que o senhor até falasse um pouco da sua experiência nesses 4 anos, né, após o rompimento da barragem. Tipos de história, certamente o senhor teve contato com pessoas assim, das mais diversas classes, pessoas que vivem um sofrimento muito grande. Que o senhor falasse um pouco do que o senhor viu nesse período, né? Certamente um contato humano muito grande, e até a sua expectativa para o futuro dessa situação ter um fim feliz em algum momento.
Ok. Bom, inicialmente eu digo que, infelizmente, nós temos ainda muito a lamentar e pouco a comemorar após 4 anos. A gente viu muitas pessoas, pais de família, mães de família, pessoas que têm uma vida dura, de dedicação, mas até então feliz, sofrendo demais por causa disso. O modo de vida destruído. E às vezes para a gente que é da cidade, pode parecer besteira, mas para o pessoal lá, que está na beira do rio, um pôr do sol na beira do rio pode valer mais do que uma mansão na cidade grande. Ver pessoas, ver adultos, aqueles homens às vezes até broncos, chorando pelo desespero que estão sofrendo, isso é muito angustiante. Então faz a gente refletir sobre o papel que as instituições de justiça têm que ter para atender as comunidades. Nós, como Ministério Público, os defensores públicos, eles têm mandato constitucional para atender algumas tutelas relativas a direitos humanos, direitos sociais, direitos ambientais, etc. Mas para casos dessa complexidade, eu acho que a legitimidade vem de ir a campo, olhar no olho das pessoas, entender o que está acontecendo, para trabalhar da maneira mais eficiente possível. E é isso que a gente tenta fazer. É muito difícil, porque o território é muito extenso, nós somos muito poucos, a estrutura do órgão público não é suficiente. Para dar um exemplo, hoje no Espírito Santo temos 2 procuradores da República e 1 defensor estadual trabalhando nesse caso. Com as outras demandas, digamos, ordinárias, normalmente sendo demandadas, e a gente tem que se virar nos 30, usando uma expressão aí popular. A gente tem que dar conta do recado. E como é que estamos em todo o território do Espírito Santo ao mesmo tempo? Tudo isso faz pensar o que que o Estado brasileiro quer para dar atendimento a essas pessoas. Vale a pena a gente refletir sobre isso.
Legal. Agradeço aqui ao Procurador da República em Linhares, Paulo Henrique Trazzi, que atua aí pelo Ministério Público Federal, na tentativa de indenização de famílias, trabalhadores, todos os reparos socioeconômicos, ambientais lá na região, próximo ao Rio Doce, aqui no Espírito Santo, 4 anos, né, da tragédia de Mariana. A gente espera aí que nos próximos anos a situação, próximos meses, né, quem sabe em menos tempo, a situação possa ter um panorama melhor. E agradeço a sua atenção novamente pelos esclarecimentos. Parabéns pelo trabalho, procurador.
Muito obrigado. Nós te agradecemos esse espaço. É muito importante a gente continuar divulgando o que está sendo feito, os problemas que a gente enfrenta. A gente precisa que a sociedade também cobre essas soluções.